Muito bom dia a todas, a todos aqui presentes. Em nome do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, agradeço a disponibilidade que tiveram. Cumprimento também aqui a alguns convidados que puderam aceder e estar aqui conosco. O deputado Paulo Pisco, representante das nossas comunidades na Europa, deputado pelo Partido Socialista e que também sempre que pode estar e está aqui conosco nas nossas reuniões das comissões temáticas, do Conselho Permanente. Então, ao doutor Paulo Pisco, também agradeço a sua presença. Agradeço a presença também do embaixador doutor Júlio Vilela, diretor-geral da DGACCP, que também é sempre um parceiro deste Conselho. Agradeço também ao doutor Pedro Segon, presidente da ANAF, que já no passado esteve cá conosco e fez a gentileza também de estar aqui mais uma vez. Ao doutor Rui Vaz, que também vem representar o embaixador doutor Luiz Faro, que encontra-se inclusive no Brasil neste momento, no Rio de Janeiro, aliás, para uma importante atividade, do Instituto Camões, junto a algumas instituições das mais importantes da nossa comunidade no Rio de Janeiro. Então, muito obrigado também. E também a senhora deputada do Partido Comunista aqui presente, a senhora Ana Mesquita. Ana, muito obrigado também pela sua presença. É sempre importante contar com todos aqui. E cumprimento, evidentemente, também aqui os meus companheiros e companheiras deste Conselho, o Amadeu Batel, Pedro Rupio, a Lígia Fernandes, Ângelo Horto, o Manuel, que é o nosso secretário, e também ao Nelson Ponta Garça, que é o nosso vice-presidente. Alguns companheiros, e a Rita Santos, que vem de Macau. Nós temos ainda alguns conselheiros que, por conta da deslocação, não chegaram a Lisboa, mas que estarão conosco durante o dia. E, portanto, esta reunião visa cumprir aquilo que determina a Lei 66A, que regulamenta o nosso Conselho Permanente. E eu queria destacar aqui neste momento dois importantes artigos dessa lei. O primeiro, o artigo 38, que trata das nossas competências. E as nossas competências, para serem cumpridas integralmente, acho que esse é um anseio de todos, principalmente de nós, conselheiros e conselheiras, que diariamente lutamos pela causa das comunidades no estrangeiro, para que consigamos integralmente alcançar as nossas competências e os nossos deveres, inclusive do artigo 38, nós dependemos fortemente, eu diria fundamentalmente, do artigo 43 ou 43º da lei, que trata do dever de cooperação do Estado português com o Conselho das Comunidades Portuguesas. E é nesse sentido que faço aqui, então, um registro do trabalho que tem sido desenvolvido, mas que seria importante que nós pudéssemos contar futuramente com a presença, para além das personalidades que foram aqui mencionadas e as quais nós agradecemos sincero e profundamente, mas também de outras autoridades com as quais dialogamos durante todo o ano, cujas presenças aqui seriam, são e serão sempre essenciais. Portanto, faço aqui este registro de alguma crítica em relação àquilo que nos acontece tanto no dia a dia quanto nessas nossas reuniões presenciais. É importante sabermos que, quando nós oficiamos a qualquer órgão do governo, do Estado português ou aos nossos grupos parlamentares na Assembleia da República, nós o fazemos porque isto é necessário. E precisamos sempre, não da concordância desses órgãos, mas precisamos sempre do diálogo com esses órgãos. O que não pode existir é a falta de manifestações ou sejam elas presenciais ou por meio de documentos, porque é isto que nos faz caminhar para frente. Eu tenho certeza que neste ano, no qual se encerra o mandato anual previsto na nossa lei 66A, houve avanços. Eu tenho certeza que todos os atores trabalharam com muita responsabilidade, mas acredito, como disse, que seria importante que esse diálogo fosse mais próximo, porque as comunidades, qualquer avanço que haja, não pode ser considerado como um favor às comunidades, deve ser sim considerado como um reconhecimento de que estejam em Portugal, nos Açores, na Madeira ou no estrangeiro, o português e a portuguesa devem ter o mesmo tratamento. Os direitos e deveres que sejam atribuídos àqueles que vivem aqui em território nacional devem ser evidentes, com alguma peculiaridade que a matéria, ou qualquer matéria sempre, porventura, apresente, mas devem ser sempre os mesmos. E é por isso que faço aqui não sei se um apelo ou um repto, para que esse diálogo seja cada vez mais aprofundado, seja feito de forma objetiva, sincera, e no sentido de que nós não precisamos abrir mão das nossas posições, mas devemos sempre dialogar, e nesse diálogo, mesmo que seja um diálogo em que o consenso muitas vezes não seja alcançado, mas que seja sempre no benefício e para implementarmos essa garantia de direitos e de deveres também para os portugueses e portuguesas que moram no estrangeiro. Eu espero que nesses 3 dias em que estaremos aqui em permanente trabalho, que começará nesta manhã e se estenderá até o final da quarta-feira, onde estaremos com o secretário das comunidades portuguesas, que neste momento encontra-se na Córcega e volta para Portugal hoje e depois estará conosco, mas também, e já faço aqui um agradecimento à Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, com quem estaremos na tarde de amanhã, e esperamos, portanto, que as conclusões desse trabalho que teremos aqui possam ser não apenas aproveitadas pelos órgãos de soberania, por aqueles que defendem os portugueses e as portuguesas, onde quer que eles estejam, mas que também sejam avanços a serem implementados. Nós já conseguimos algo que para nós era importante, mas entendemos que ainda há muito por vir. Que essas nossas reuniões sejam pautadas em 3 pilares, que são, em primeiro, a autonomia e funcionamento do CCP, que é uma questão que é cara não apenas a nós que estamos neste atual mandato de 4 anos, mas é uma reivindicação dos companheiros e das companheiras que estão aqui, alguns há mais de 20 anos, né? Que também a cidadania e a participação cívica nas comunidades seja um dos pontos fundamentais da nossa discussão e que não nos esqueçamos também de refletirmos e de apresentarmos algumas conclusões acerca das questões da língua e da cultura nas comunidades. Para nós, são 3 pontos e desses pontos haverá certamente uma capilaridade de outros pontos. São esses 3 pontos que devem fundamentar a nossa atuação durante esses 3 dias. Mais uma vez, eu agradeço e certamente o faremos depois, oficialmente, por documento. Agradecemos à Presidência da Assembleia da República por mais uma vez disponibilizar o espaço, este espaço que é a alma viva, é o coração da democracia em Portugal, e também a todos aqueles que nos auxiliam, que nos prestam toda assistência. E eu cito aqui, faço aqui uma nominata, não é? Da doutora Ana Cristina Ribeira, doutora Elvira Barata, doutora André Ferreira, que também pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, com quem dialogamos sempre, porque sem a presença dos três, certamente tudo seria mais difícil. Então, é bom também que nós façamos esse registro, não apenas daqueles que têm a caneta à mão, mas daqueles que fazem com que aquilo que é escrito pela caneta seja produzido. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todas, de todos. Faço registro também aqui da chegada do deputado Carlos Páscoa, também pelo Círculo Fora da Europa, pelo PSD. Franqueio agora a palavra, se mais alguém gostasse, evidentemente, por um breve tempo, para nós não alargarmos muito isto, para continuarmos, portanto, com esta sessão. Doutor Paulo Pisco, gostaria?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os conselheiros, todos a senhora deputada, o Sr. Deputado também, Carlos Páscoa Gonçalves, todos os que estão aqui, todos os que contribuem também para a realização deste encontro, que é, obviamente, muito importante, que se realize aqui na Assembleia da República. Cumprimento também a senhora embaixadora, estava aqui tão perto. Eu gostaria de dizer que este é o sítio próprio para que uma reunião do Conselho das Comunidades possa realizar. É o sítio onde é o lugar da nossa, obviamente, da nossa democracia, como estava aí a referir, mas é sobretudo o lugar onde a proximidade com os deputados na Assembleia da República, não apenas os da Comissão dos Negócios Estrangeiros, mas com todos os deputados, porque o meu desejo também era que a compreensão da importância das questões relacionadas com os portugueses residentes no estrangeiro pudesse ser transversal e que todos os outros deputados pudessem ter essa sensibilidade. Até porque, sendo Portugal um país com uma forte imigração, que se espalha por todo o país, por todas as regiões, obviamente que os deputados também de todos os outros círculos eleitorais têm um interesse, ou deviam ter um interesse particular, em ter um conhecimento mais próximo daquilo que interessa às nossas comunidades no estrangeiro. Queria também dizer que é muito importante que as atividades do Conselho das Comunidades se desenrolem periodicamente aqui na Assembleia da República, porque nós temos uma necessidade, todos nós, a nossa sociedade, não digo apenas os decisores, mas a sociedade portuguesa, todos os decisores políticos, todas as instituições, têm uma necessidade muito grande de ter uma compreensão mais aprofundada daquilo que são os temas de interesse nacional. Não é apenas uma questão de interesse das comunidades, são as questões dos portugueses residentes no estrangeiro, são questões de interesse nacional. Eles dizem-nos respeito a todos, são coisas estruturais na nossa sociedade, na nossa história, e, portanto, o facto de o Conselho das Comunidades ser um intermediário incontornável na relação com as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, de ser um parceiro incontornável no relacionamento com as autoridades nos países de acolhimento e também com as autoridades em Portugal, ao trazer para aqui todos estes temas que são do nosso interesse coletivo, mantendo vivo o debate sobre eles e fazendo também as suas reivindicações, as suas apreciações sobre aquilo que é necessário, os passos que são necessários dar para que estes laços se aprofundem, é da maior importância, portanto, que se realize aqui, precisamente na Assembleia da República. Até porque este é um caminho que tem vindo a ser feito desde há muito tempo, mas que tem vindo a ser feito, de alguma forma, com alguma lentidão. E aquilo que eu presinto neste momento é que há um estado de espírito na nossa sociedade e uma conjugação de fatores que tem a ver com a atitude do Sr. Presidente da República, do Primeiro-Ministro, do Ministro dos Negócios Estrangeiros, do Secretário de Estado das Comunidades, que eu julgo que é uma conjugação virtuosa que tem vindo a fazer com que os temas das comunidades estejam cada vez mais presentes e de uma forma cada vez mais incontornável na nossa sociedade. Ou seja, há um caminho que tem vindo a ser feito e a ser consolidado que não pode regressar, não pode voltar atrás. Tem que ir sempre aprofundando-se e eu julgo que Isto é da maior importância para que as políticas públicas dirigidas aos portugueses residentes no estrangeiro se densifiquem, se tornem cada vez mais eficazes e que vão cada vez mais nesse sentido, que é do reconhecimento, valorização e dignificação da nossa relação com os portugueses residentes no estrangeiro, porque isso é absolutamente fundamental por diversas razões. Eu queria, para terminar, chamar só a atenção para um assunto que me parece da maior importância, que tem a ver com um trabalho que está a ser feito ao nível do grupo de trabalho na primeira comissão, na Comissão dos Assuntos Institucionais, que tem a ver com as alterações às leis eleitorais e com a aprovação do recenseamento automático, que vai trazer uma revolução relativamente ao universo de eleitores no estrangeiro. No grupo de trabalho, a parte de alteração às leis e das propostas existentes relativas ao recenseamento eleitoral já foi aprovado por unanimidade. Depois faltará a votação final global em plenário, e eu espero, quero crer, acho que é do maior interesse para todos que estas alterações de enorme profundidade pudessem ser alteradas, porque elas, estou convencido que elas não têm apenas uma consequência e repercussões a nível imediato do número de eleitores e da participação eleitoral, mas que, de um ponto de vista estrutural, trará outras implicações que, após a sua implementação, serão mais claras e que levarão também a outro tipo de alterações. Eu julgo que é importante, obviamente, segue-se um período em que será necessário uma mobilização muito grande para que todos os portugueses, independentemente de virem a ser notificados de que passaram a ser eleitores para as eleições que se desenrolam em Portugal, mas independentemente disso, eu julgo que, além do Governo, além de diversos órgãos, além dos órgãos de comunicação social, da RTP, do movimento associativo, etc., é da maior importância que haja uma mobilização tão grande quanto possível para que este universo eleitoral novo não fique aquém daquilo que são as nossas expectativas em termos de participação eleitoral, porque eu julgo que isso seria negativo para todos. Portanto, temos aqui todos uma responsabilidade coletiva depois das decisões importantes que são tomadas a nível da Assembleia da República, e obviamente que o Conselho das Comunidades é um órgão, e os senhores conselheiros são absolutamente fundamentais para que esta alteração coperniciana, se assim se pode dizer, possa produzir os resultados que nós todos esperamos. Eu desejo ao Conselho das Comunidades um trabalho muito profícuo e estarei aqui sempre que possa. Nós nestes dias temos um conjunto de reuniões importantes, entre elas a audição ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas eu estarei também aqui convosco para acompanhar os trabalhos sempre que possa e desejo que os trabalhos sejam da maior profundidade.
Muito obrigado. Muito obrigado, deputado. Eu passo então a palavra, e porque estamos também na casa dos parlamentares e do povo português, passo então à deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português, por favor. Tá.
Muito obrigada e muito bom dia a todos, e gostava, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de começar por saudar os senhores conselheiros, o senhor embaixador, senhores e senhores deputados e demais convidados, agradecer em primeiro lugar o gentil convite que o Conselho Permanente do CCP fez chegar ao Grupo Parlamentar do PCP. É com todo o agrado e com toda a honra que aqui estamos hoje nesta sessão de abertura da reunião anual, e dizer que evidentemente nós valorizamos muito aquilo que é o papel do CCP, consideramos que esta reunião poderá ser uma oportunidade e será com certeza uma oportunidade privilegiada para aprofundar o diálogo, para aprofundar o conhecimento da realidade concreta das comunidades, e portanto aquilo que fazemos, e muito sucintamente, porque evidentemente há mais gente que provavelmente também quererá fazer a sua intervenção, dizer que de parte do PCP estimamos e desejamos que todos estes trabalhos se desenvolvam da melhor maneira, que de facto seja uma reunião extremamente profícua, e que que todos os momentos possam ser aproveitados precisamente para o aprofundamento não só do conhecimento, mas até dos próprios laços de relacionamento que existem do CCP com a Assembleia da República, com os diversos grupos parlamentares, dizendo que por parte do PCP, naturalmente, acompanharemos com atenção o desenrolar dos trabalhos. A minha camarada Carla Cruz virá também à sessão de encerramento, e ela mais conhecida, com certeza, por toda a gente, por acompanhar mais de perto estas matérias, mas dizer então, mais uma vez, reforçar votos de bom trabalho e agradecer o convite que nos foi endereçado. Muito obrigada.
Muito obrigado, deputada. É sempre para nós, não apenas uma honra, mas é sempre importante contar com a presença de outros deputados, né, com os quais às vezes nós não temos muito contato, não é? Mas é sempre bom ouvirmos e sermos escutados também por todos vós. Eu passo a palavra então ao deputado Carlos Páscoa, do Partido Social Democrata. Também gostaria de fazer a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de saudar, além do Sr. Presidente, os deputados e a senhora deputada, o Sr. Embaixador, os demais conselheiros e conselheiras, e a comunicação social também, que é um fator decisivo para poder divulgar o que aqui se passa e o que aqui se vai passar. Eu gostaria de chamar a atenção para um ponto que eu entendo muito importante, que há uma coincidência interessantíssima de que este Conselho Permanente esteja se reunindo num momento em que os grupos de trabalho na primeira comissão discutem o aperfeiçoamento de normas no sentido de facilitar a vida a quem pretende obter nacionalidade portuguesa e que tenha condições para isso, as leis eleitorais que irão expandir o universo de recenseados, de algo em volta de 300 mil recenseados para próximo de 1,5 milhão. E aí não adianta somente expandirmos o universo eleitoral, porque nada adiantará se não conseguirmos chegar até aos eleitores. E este vai ser um trabalho onde a participação dos senhores conselheiros será fundamental, porque nós, enquanto deputados e os próprios membros do governo, que têm que visitar as comunidades, é impossível chegar a todas ou a todos, inclusive com a frequência que nós gostaríamos. Portanto, será dos senhores conselheiros e das senhoras conselheiras que iremos obter os dados que usaremos como base para aperfeiçoamento dessas matérias. Portanto, sejam bem-vindos, estaremos à disposição naquilo que for necessário e amanhã ainda nos encontraremos na reunião com a Comissão de Negócios Estrangeiros. Muito obrigado e bem-vindos.
Muito obrigado, deputado Carlos Páscoa. O deputado Paulo Pisco disse que tinha aqui uma referência a fazer.
Só muito brevemente, eu não referi diretamente, eu acho que é da maior justiça fazê-lo, referir aqui a presença do Sr. Dr. Pedro Sebanho, o Presidente da ANAF, porque tem sido uma presença sempre assídua nas reuniões do Conselho das Comunidades. Eu julgo que isso é muito importante, que através de um órgão tão relevante, que é uma malha local de todos os eleitos, possa haver esta sensibilidade relativamente às coisas que têm a ver com os portugueses residentes no estrangeiro. Portanto, queria só saudar e referir muito diretamente a presença do Dr. Pedro Sebanho.
Muito obrigado. Bem, após as intervenções dos nossos deputados e deputada, eu quero, e porque tínhamos também programado que esta intervenção inicial seria algo mais rápido, não é? Até para que possamos efetivamente começar os nossos trabalhos documentais, eu quero fazer aqui uma referência, e faço isso aos conselheiros e conselheiras do Conselho Permanente, que nós temos de ter em mente qual é fundamentalmente o nosso papel no exercício das nossas funções. Nós estamos aqui para aconselhar, o que não significa que ficaremos parados à espera que venham nos pedir conselhos. Nós precisamos ser proativos. Entretanto, também precisamos, dentro do jogo democrático, entender que As nossas posições precisam ser afirmadas, mas se elas serão efetivadas ou não, depende de um outro conjunto de situações. Portanto, nós não queremos que qualquer pessoa nos retire as nossas atribuições. Isto não admitiremos, mas também precisamos saber quais são essas atribuições e respeitarmos as atribuições de outros atores dentro disto tudo que se chama comunidades portuguesas. É neste ambiente relacional, frontal, sincero, que nós poderemos construir algo melhor pelas comunidades. Sabendo que, e eu tenho sempre dito isto, principalmente para os nossos companheiros que estão há mais tempo aqui, se nós vamos conseguir alcançar os objetivos que planeamos, pode ser que isto não ocorra, mas isto não poderá e não nos desanimará jamais. Nós permaneceremos na luta, na afirmação daquilo que entendemos ser importante para a comunidade ou para as comunidades portuguesas. E é por isso que nós estamos aqui, deixando os nossos afazeres nas nossas cidades de residência, deixando as nossas famílias para estarmos aqui, não para fazermos turismo, mas para estarmos aqui para trabalhar. E é isso que nós faremos. Vamos fazer a nossa parte. Se depois o governo, o Estado, e quando eu digo governo, eu digo qualquer governo, se as autoridades democraticamente, legalmente constituídas e por nós assim reconhecidas, se elas efetivarão aquilo que nós propusemos, ouvirmos a propor, isto é uma outra história. Mas nós não abriremos mão também desta nossa função que consideramos essencial. A mim não cansarão. E eu espero também, faço esse apelo a todas as conselheiras e conselheiros, não desanimemos. Vamos continuar com o nosso trabalho, seja ele eficaz ou não. Entendendo também que é importante que nós ouçamos no Conselho Permanente as contribuições dos nossos conselhos regionais e das nossas secções. É para isto que o CCP funciona, para atuarmos em conjunto. Portanto, as realidades da Europa, da América do Sul, da Ásia, da Austrália, da África, da América do Norte, são peculiares. Mas precisamos receber essas contribuições para termos, então, as nossas ações globais, as nossas ações conjuntas para atendermos aquilo que é melhor para as nossas comunidades. Temos aqui diversos atores que são nossos parceiros diários. Aliás, eu quero fazer a referência também ao Dr. José Vitor Barros, que vem aqui representar a Comissão Nacional de Eleições e dizer que também junto a essa comissão, onde nós já estivemos algumas vezes, é importante que nós tenhamos também esse diálogo sempre aberto, pois a participação, inclusive agora, maior das comunidades nas eleições, passa também pela própria organização da Comissão Nacional de Eleições de Portugal. Quero, portanto, agradecer que estejamos aqui sabedores do papel de cada um de nós. Nós não estamos aqui para impor as nossas afirmações. Queremos apenas ser escutados. E é nesse diálogo que nós temos avançado, e eu quero também agradecer por esses 2 anos à frente aqui do CCP, dizendo que acho que caminhamos para frente. Talvez não tenhamos dado todos os passos que queríamos, mas acho que houve alguma melhora, algum avanço em relação às comunidades. Espero, portanto, que este caminho seja seguido e que nós, como eu disse, não desanimemos jamais. Eu agradeço, portanto, a presença de todas e todos e vamos, então, dar por encerrada esta reunião de abertura, porque agora vamos, daqui a pouco estaremos na sala 7 para continuarmos... perdão, sala 10. A 7 é a sala da comissão. Também estaremos na sala 7, mas não por enquanto. Então estaremos na sala 10 a trabalhar e espero que as conclusões depois, como eu disse, sejam escutadas por todas e todos, que estejam aqui ou que estejam lá fora à nossa espera. Muito obrigado. Bom dia.